SBS Radio.
E os destaques do noticiário desta quarta-feira, 7 de abril, na sua companhia, Luciana Fraguas. O primeiro-ministro Scott Morrison negou ter criticado que a União Europeia bloqueou o envio da vacina da Covid-19 para a Austrália. Ontem mesmo, Morrison defendeu a lenta implementação da vacina por seu governo e disse que mais de 3 milhões de doses da vacina da AstraZeneca tinham sido bloqueadas para importação pela União Europeia. Horas depois, o porta-voz da União Europeia, Eric Memmer, negou que tenha bloqueado envio de remessas de vacinas. Ele disse que o único carregamento de vacinas que foi negado à Austrália é aquele contendo 250 mil doses vindas da Itália em março, fato que foi amplamente divulgado na época pela mídia australiana.
There has been no further development since then. So no, we certainly cannot confirm any new decision to block vaccine exports to Australia or to any other country for that matter.
Morrison disse que está satisfeito com a União Europeia e que foi mal interpretado e não fez crítica nenhuma.
Any suggestion that I in any way made any criticism of the European Union yesterday would be completely incorrect. I simply stated a fact that 3.1 million of the contracted vaccines that we had been relying upon in early January, when we'd set out a series of targets, did not turn up in Australia. That is just a simple fact.
A Universidade de Oxford interrompeu testes da vacina da Covid-19 da AstraZeneca em crianças e adolescentes. Os cientistas aguardam mais dados sobre problemas de coagulação do sangue vistos em alguns adultos que receberam a vacina. Na Austrália, o chefe médico Brendan Murphy disse agora há pouco que a vacina da AstraZeneca é segura e que seus benefícios superam os efeitos colaterais potenciais.
We are working very closely with our counterparts in UK who have now done well over 18 million doses of this vaccine and in Europe that have done many million to look at the data that they're getting from their signals and their regulatory bodies and their vaccine advisory committees. And that's what's going to give us the true picture of whether this is a real problem and whether it has any significance.
Mas a Organização Mundial da Saúde e a Agência Europeia Reguladora de Medicamentos divergiram sobre as ligações da vacina da AstraZeneca com coágulos sanguíneos. Ouça os detalhes nessa reportagem da RTP.
A ligação entre a vacina da AstraZeneca e o aparecimento, ainda que raro, de coágulos sanguíneos é clara para o chefe de estratégia de vacinas da Agência Europeia do Medicamento. Numa entrevista ao jornal italiano Il Messaggero, Marco Cavalleri admite que a relação causa-efeito existe e que só ainda não se sabe o que provoca a reação que levou à morte de algumas dezenas de pessoas em vários países. Cavalleri contava que isso mesmo fosse admitido pela agência esta terça-feira, mas o regulador europeu veio negar que já tenha chegado a uma conclusão e prometeu pronunciar-se quarta ou quinta-feira, depois da reunião do Comitê de Análise de Risco. Por enquanto, prevalecem as declarações que a diretora Emma Cook fez na semana passada.
A causal link with the vaccine has not yet been proven, but it is possible and further analysis is still ongoing.
A verdade é que a Universidade de Oxford, que também desenvolveu a vacina da AstraZeneca, suspendeu os ensaios que estava a fazer com o fármaco em crianças, que assim vão ficar parados até a Agência Europeia do Medicamento se pronunciar. A Organização Mundial de Saúde também vai aprofundar esta quarta-feira a análise dos dados conhecidos e, na voz do português Rogério Gaspar, continua a defender que a vacina da AstraZeneca traz bem mais benefícios do que riscos.
There's no link for the moment between the vaccine and the thrombolytic events with thrombocytopenia. The benefit-risk assessment for the vaccine is still largely positive. For the time being, there's no evidence that the benefit-risk assessment for the vaccine needs to be changed.
Vários países, como a França, Espanha, Alemanha ou Canadá, estão a administrar a vacina com restrições etárias por prevenção. Depois da morte de 7 pessoas e de ter detectado 30 casos de formação de coágulos num universo de 18 milhões de pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca, o regulador britânico também está a avaliar se suspende a administração da vacina, pelo menos a quem tem menos de 30 anos. Enquanto não há alterações, o primeiro-ministro mantém um apelo à vacinação.
The best thing people should do is look at what the MHRA say, our independent regulator. That's why we have them. That's why they're independent. And their advice to people is to keep going out there, get your jab, get your second jab.
Ainda esta semana, o regulador britânico deve tomar uma decisão sobre esta matéria.
O Brasil quebrou um novo recorde de mortes por Covid-19, com 4.195 óbitos e quase 87 mil infectados só nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O país sul-americano mais impactado pela pandemia registra agora 337 mil óbitos e mais de 13.100.000 casos de infectados por Covid-19 desde o início da pandemia. O aumento recorde de mortes em breve ultrapassará o pior pico de óbitos alcançado pelos Estados Unidos em janeiro desse ano, prevêem os especialistas. O infectologista Alexandre Naim disse à agência Reuters que o Brasil se tornou o epicentro da Covid no mundo.
O Brasil é o epicentro da pandemia Covid-19 no mundo, isso reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, e as previsões de alguns institutos epidemiológicos mostram que provavelmente até o dia 1º de julho o Brasil vai superar a marca de 500.000 de óbitos por Covid-19, se aproximando de forma bastante rápida do número total de óbitos do país que teve o maior número de mortes absoluto, que é os Estados Unidos.
O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo está se baseando em práticas científicas para diminuir o número de mortos e infectados.
O compromisso do Ministério da Saúde é com práticas científicas sólidas que possam trazer melhoras nos resultados que estamos obtendo até agora de mortalidade. E essas medidas, elas visam reduzir mortalidade hospitalar, mas visam, sobretudo, através de controle epidemiológico próprio, reduzir o número de casos que pressionam o nosso sistema de saúde. A campanha de vacinação ampla e ágil é o passaporte para o fim da pandemia.
O presidente Jair Bolsonaro tem ido à justiça para acabar com os confinamentos decretados pelos governos estaduais e disse em seu pronunciamento semanal que não sabe se vai tomar a vacina.
Está uma discussão agora que eu vou me vacinar ou não vou me vacinar. Eu vou decidir. O que eu acho, né? Eu já contraí o vírus. Eu acho que deve acontecer. Depois que o último brasileiro foi vacinado, já sobrando uma vacina, daí eu vou decidir se vacina ou não. Esse é o exemplo que um chefe tem que dar.
O governador de São Paulo, João Dória, culpou Bolsonaro pela situação que o Brasil se encontra hoje.
O papel é de todos os governadores. Nós temos sido os defensores da ciência, da saúde e da vida. Exatamente o papel oposto que, lamentavelmente, cumpre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Um notório negacionista, aliás, tratado como tal pela imprensa mundial, e como negacionista tem sido responsável por esta falta de vacinas que temos hoje no Brasil.
O líder da Força-Tarefa contra o coronavírus nos Estados Unidos, Dr. Anthony Fauci, disse que o Brasil deveria considerar seriamente um lockdown. Em entrevista exclusiva à BBC Brasil, Fauci preferiu não tratar o país como uma ameaça, mas reconheceu que a grave situação está se espalhando pela América do Sul. Ele também ressaltou a importância de acelerar as campanhas de vacinação contra o coronavírus e de a população brasileira usar máscara. A estimativa inicial de danos causados pelas cheias em Timor-Leste e que causaram pelo menos 34 mortos é de 128 milhões de dólares australianos ou 84 milhões e 300 mil euros só na cidade de Dili, anunciou o primeiro-ministro timorense Taur Matan Ruak. Ele disse que seu governo está trabalhando para minimizar os potenciais riscos em zonas de maior perigo devido às inundações. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, descreveu o estabelecimento de uma bolha de viagens da Trans-Tasmânia como um passo de volta ao normal. Quem morar ou estiver na Austrália terá agora permissão para viajar para a Nova Zelândia a partir de 19 de abril, sem precisar ficar de quarentena após a chegada. Mas as pessoas estarão sujeitas a uma série de verificações de saúde e o acordo pode ser cancelado a qualquer momento no caso de um surto de Covid-19. Ardern disse ao Canal 9 de televisão que demorou muito para a bolha de viagens entrar em vigor porque seu governo queria ter certeza de que eles estavam fazendo a coisa certa.
I have family and friends in Australia, and I've had some who have had some really devastating situations here in New Zealand that they've been apart from. And so I think for both sides, I know when I called the premiers and said, we're ready, we're going to open, I could hear for them the enthusiasm, because after a hard, long year for you and for us, this is a step back to normal. And I think we all relish those moments.
O Fundo Monetário Internacional atualizou suas projeções econômicas globais, mas alerta que a recuperação da recessão ainda depende da ampla distribuição das vacinas da Covid-19. De acordo com o FMI, a economia global crescerá 6% em 2021 e 4,4% em 2022. A economia australiana deve crescer 4,5% neste ano e 2,8% em 2022. A economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, disse que as atualizações no crescimento global variam de país para país.
Countries that are at various different stages, both in terms of the pandemic, but also in terms of their recovery and how quickly they're coming back to pre-COVID GDP levels. So that's why we emphasize that now it's important for countries to take a tailored approach which is specific to where they are in terms of the speed of their recovery and in terms of a country's specific characteristics.
A Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, informou que espera receber milhares de pessoas que fogem da violência na cidade de Palma, no norte de Moçambique. Ouça os detalhes com a ONU News.
Em 24 de março, a cidade da província de Cabo Delgado foi atacada por extremistas islâmicos, causando a fuga de milhares de pessoas. Segundo o ACNUR, pelo menos 11 mil moçambicanos já chegaram a Pemba, capital da província, em busca de abrigo. Milhares devem chegar nos próximos dias e muitos fizeram o percurso a pé ou por barcos. A maioria são mulheres e crianças. Além de Pemba, as cidades de abrigo são Nangade, Moeda e Montepuez. Alguns voos humanitários que chegaram a evacuar centenas de moçambicanos foram suspensos à espera de autorização. A agência da ONU informou que suas equipes em Pemba receberam relatos preocupantes de mais de 1.000 pessoas que fugiram de Moçambique tentando entrar no país vizinho, a Tanzânia, mas não foram permitidos. O ACNUR disse que está acompanhando esses relatos direto na Tanzânia e pediu a todos os países da região que recebam aqueles que fogem e escapam da violência. Os confrontos em Cabo Delgado começaram em 2017 e já deslocaram mais de 700 mil pessoas. Grupos armados não estatais e extremistas islâmicos invadiram a área no norte de Moçambique, onde funcionam instalações de gás natural. Para o ACNUR, se nada for feito, o número de refugiados pode atingir 1 milhão em junho, caso a violência não pare.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.